Uma frase de um jornalista que me fez imenso sentido e que eu a tenho na minha vida, que é: nós somos do tamanho daquilo que partilhamos, e portanto o meu conhecimento não é para ficar comigo, é para partilhá-lo com os outros.
Bem-vindos ao Draft Lab, um podcast focado em ajudar gestores e líderes de empresas a ultrapassar as típicas dores de crescimento, contando com a experiência de especialistas de áreas como recrutamento, cultura da empresa, cibersegurança, retenção de talento, liderança, inovação e muitos mais. O meu nome é Bruno Pinto e sou cofundadora da Draft Media Agency, uma agência especializada na criação de conteúdos para o digital. Começámos este episódio por ouvir a Susana Carver, vice-presidente de marketing da Penn Brothers e cofundadora da Kindology, que nos referiu uma das palavras-chave para o episódio de hoje: partilha. Com a ajuda desta convidada e da Isabel Moço, coordenadora e professora da Universidade Europeia, e do Hugo Rocha, Chief Operation Officer da Clínica Hugo Madeira, que ouvirão já de seguida, vamos abordar a temática da liderança. É um tema pertinente, que tem sofrido alterações. Basta pensarmos no que se entendia por líder no passado, perfil marcadamente autoritário, e naquilo que hoje em dia os outros apreciam enquanto liderados, um perfil mais colaborativo, compreensivo e humano. Comecemos com uma pergunta para o Hugo. O que é ser líder?
Vamos perceber o que é que as coisas funcionam, o que é que funciona, como é que conseguimos motivar as pessoas para as levar a chegar a um objetivo comum, que no fundo, se calhar é um pouco essa a função do líder e é se calhar a definição-chave de liderança, não é? É inspirar pessoas e motivar pessoas para alcançarmos um objetivo comum.
Hugo referiu que um líder inspira. Sobre isto, a Susana Carver partilhou um episódio que se passou consigo, após o momento em que, enquanto líder, inspirou alguém.
De repente estar numa reunião com uma empresa e uma das pessoas anónimas com quem estava a reunir dizer: olha, uma vez ouvi-te falar e foste tu que me fizeste decidir o meu futuro e a minha carreira. E nós nesse momento ficamos, que foi algo que me aconteceu há pouco tempo, e ficamos: ai meu Deus, a responsabilidade de uma coisa dessas. Mas claro, quando estamos a falar ou a partilhar ou conseguimos tocar ou inspirar alguém, não o fazemos com o objetivo de... Muitos desses momentos são momentos de partilha, em que há pessoas que nós não fazemos ideia que se sentiram tocadas pela mensagem, e isso influencia as pessoas a tomarem alguma decisão, a decidir a área na qual vão investir.
Segundo o dicionário, um líder é a pessoa que exerce influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros. Há vários tipos de liderança e, conforme poderão ouvir ao longo do episódio, cada um de nós, enquanto líderes, poderá ter de selecionar um desses tipos consoante a equipa que tem à sua frente ou, por outro lado, a fase em que a empresa se encontra. Pedimos a cada um dos nossos convidados que nos explicasse o que entende por liderança e para que serve.
Até determinado ponto, é sempre, acho que a pergunta tem que ser sempre: como é que podemos ajudar? Precisamos que consiga fazer isto, o que é que precisa para fazer? É formação? É mais tempo? É um software novo? É um equipamento novo? É uma formação específica? É uma mudança de horário? Se calhar a senhora, o senhor tem que ir buscar o filho ou a filha ao colégio ou ao futebol e por isso, a partir das 4 horas já está desorientado. Ok, é uma mudança de horário.
A Isabel Moço?
A liderança é fundamentalmente chegar, tocar as pessoas e fazê-las querer qualquer coisa.
Das coisas mais importantes numa empresa, e que eu acho que são mais mobilizadoras, é nós a todo momento sabermos para o que é que estamos a trabalhar. Porque é que eu acordei hoje? É para fazer o quê? Eu acho que nós temos que ter esta resposta sempre pronta.
Pegando no que a Susana disse, houve uma coisa que nos ficou a ecoar na cabeça. Ser líder passa por lembrarmos diariamente a nossa equipa do porquê de ali estarem e do objetivo comum para o qual todos devem contribuir. Se as pessoas estiverem a trabalhar sem propósito ou desconhecendo o valor que cada uma delas acresce ao produto ou serviço final, a sua motivação será inevitavelmente menor e, em princípio, a sua produtividade cairá também. Mas esta questão da liderança e de ser líder requer algumas características. Nem todos o poderão ser, e certamente que estão neste momento a ouvir-nos e a pensar em alguém em quem não vêem aquilo de que falamos. A liderança é inata ou podemos trabalhá-la?
Eu diria que um terço é inato, mas dois terços é possível de aprender, se tivesse que fazer aqui um rácio. Ou seja, acho que tem que existir já sempre algo inato dentro de nós. O gosto pelas pessoas, o gosto pela exposição, porque isto também é muita exposição, não é? O gosto pela, pela responsabilidade, por aceitar essa responsabilidade, por ser responsável por outros. Isso acho que já tem que nascer connosco, mas depois todas as outras competências de empatia, inteligência emocional, capacidade de comunicar, capacidade de ouvir, acho que isso é possível ser treinado. É possível treinarmos, é possível ser treinado ao longo da vida, com experiências, com pessoas mais velhas, mais novas, com estas trocas e vivências todas. Acho que isso é possível. Se eu tivesse a fazer aqui um rácio, isso aqui é a minha veia de engenheiro ainda, eu diria um terço, dois terços, ou seja, um terço inato, mas dois terços sim, é possível, acho que é possível. E acho que as pessoas, se quiserem, conseguem desenvolver todas estas características essenciais para alguém que está a liderar pessoas.
Vamos então focar-nos nestes dois terços. Comecemos por ouvir a Isabel Moço, que focou a sua intervenção num ponto. O facto de as pessoas muitas das vezes não desenvolverem estas características por estarem infelizes no que fazem. Aquilo a que se chama capital de frustração.
Eu acho que nós temos um problema complexo em Portugal, que é muito estrutural, já dura há muitos anos, e é complexo de se gerir depois na vida adulta e na vida de trabalho, que é o facto da maioria das pessoas, a grande maioria, os estudos dizem isso, a grande maioria das pessoas não faz aquilo que quer e aquilo que gosta, mas o melhor que arranjou. Não é? Há aqui eu costumo chamar-lhe capital de frustração, não é? Mas há aqui um déficit de realização em termos daquilo que é o que as pessoas desejam. A solução, eu acho que é uma coisa que eu costumo chamar autoliderança, que é as pessoas terem a capacidade de conduzir, a capacidade e a oportunidade. É? Mas de conduzirem o seu próprio destino, porque todos nós sabemos que quando as pessoas fazem o que querem, fazem o que gostam, são muito mais felizes, têm muito mais resultados e as coisas funcionam muito melhor. Agora, também há uma questão prévia que temos que colocar, que é se toda a gente sabe exatamente aquilo que quer fazer e aquilo que gostava de fazer, não é? Porque sem experimentar também não se sabe.
Já a Susana focou-se naquilo que considera essencial no desenvolvimento de alguém enquanto líder.
É muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto líderes ouvirmos a nossa equipa. E claro que há feedbacks que nós vamos integrar, há outros que entendemos, ok, entendo, mas é assim, que vai funcionar. Mas acho que para todos, colaboradores e líderes, é importante esses processos de autoconhecimento, porque só esse processo de autoconhecimento me vai permitir entender que eu me vou adaptar a uma empresa ou a uma cultura, e vice-versa. Cada vez mais empresas fazem processos até de coaching aos próprios líderes. E eu acho que esse é um processo de, como dizias, de autoconfiança. O conhecimento traz autoconfiança naquilo que são os nossos pontos fortes e os nossos pontos a desenvolver, porque ninguém cumpre todos os requisitos, e alguém que só diga que tem pontos fortes, então se calhar tem que fazer um processo de autoconhecimento.
O Hugo, por sua vez, aproveitou o momento para deixar um alerta e uma crítica construtiva ao ensino universitário. Não existe, na sua ótica, nomeadamente no curso que fez, uma preparação suficiente para ocupar cargos de liderança.
Nós não vimos preparados para liderar ou para gerir equipas. Vimos muito fortes na componente técnica, sabemos muita coisa sobre a componente técnica, depois a nossa prática, o nosso dia-a-dia, e muitos de nós, engenheiros, a maior parte envereda pelo aí, pela gestão, não vimos com esse toolkit, com estas skills todas necessárias.
Chegados aqui, surgiu-nos uma questão. Enquanto gestor, sou sempre líder? Devo sê-lo? E alguém só pode ser líder se for gestor? Ouçamos o Hugo novamente.
Toda a organização e toda a definição da estratégia, porque, ou seja, há sempre aquela dúvida de qual é a diferença do líder e do gestor, não é? Pronto. E garantidamente um líder é um gestor, mas um gestor pode não ser um líder, não é? E enquanto o gestor se preocupa mais então com toda essa métrica, então, com toda essa questão dos objetivos e toda essa parte mais prática, O líder entra na parte da motivação, de definir o caminho, de definir a estratégia. E é aí que eu tento entrar todos os dias com as minhas equipas, que é relembrar-lhes do propósito para que estamos ali. Eles garantidamente sabem o que é que têm que fazer, mas temos sempre que estar a lembrar o porquê. Qual é o nosso objetivo? O que é que estamos aqui a fazer? E como é que o estamos a fazer? E como é que o podemos melhorar? Porque não é por estarmos hoje bem e com resultados e com tudo isso que as coisas vão continuar assim. Por isso nós temos que constantemente nos estar a reinventar, constantemente nos estar a desafiar para conseguirmos ser sempre melhores. Porque o mercado é dinâmico, não é?
Ou o gestor não precisa de ser o líder. Tudo depende muito das circunstâncias, do contexto e daquilo também que são as minhas expectativas, nomeadamente em termos de progressão, de evolução, não digo de carreira, mas de evolução pessoal e profissional. Mas eu prefiro pegar por uma coisa que disse logo no início. E que eu costumo dizer assim: se eu posso, não preciso que me peçam nem que me mandem, não é? E eu acho que é este tipo de pessoas que reúne as condições certas para conseguir agarrar e mobilizar as outras pessoas. E porquê? Porque eu acho que a liderança é muito aquilo que nós hoje chamamos o walk to talk, não é? É muito de mostrar, de dar exemplo, de fazer as pessoas seguirem, de se mobilizarem.
Nesta parte da conversa, pedimos aos nossos convidados que nos indicassem aquilo que consideram essencial para ser um bom líder. E, entre outras coisas, uma resposta foi unânime: dar-nos a conhecer. Todos referiram a importância de nos humanizarmos.
As pessoas têm que nos conhecer, não é? E é importante nós também mostrarmos quem somos, também mostrarmos as nossas vulnerabilidades, as pessoas nos conhecerem, perceberem quem somos também por trás daquela figura que estava lá das 9 às 6.
E por falar em humanização da liderança, vamos ouvir a perspectiva do Hugo e da Susana relativamente à liderança no passado e à forma como se lidera atualmente.
O líder autoritário do chicote, o líder do micromanagement, hoje em dia, não. Empresas que ainda têm esse tipo de liderança são empresas que têm resultados mais ou menos positivos. Porque isso reflete-se claramente nas equipas e reflete-se claramente nas pessoas. E por isso eu acho que cada vez mais tem que ser. A liderança tem que ser pela inclusão, pela motivação, tem que ser pela visão, pela estratégia, tem que ser por toda essa conjugação de fatores, de ver as pessoas como um asset e não como meramente um recurso que está lá e que pode ser usado. E acho que esse é sempre aqui o ponto que tem vindo a mudar, felizmente, em que é tratar as pessoas como, se calhar, o recurso mais valioso da empresa.
Olha, mas não te preocupes, a tua liderança não fica ameaçada por ouvires a opinião do outro. Quanto muito sai, é mais enriquecida porque conheces vários pontos de vista, até sobre uma ideia, que era algo que eu gostava de fazer, era ouvir quando íamos apresentar um projeto, ouvir os pontos de vista. E claro que às vezes ouvimos comentários que não fazem sentido ou que são menos fundamentados e de facto ouvimos às vezes coisas disparatadas, mas também ouvimos aquilo que pode ser o ponto de vista do nosso cliente, a forma como ele entendeu. Nem sempre aquilo que nós estamos a dizer é recebido ou percebido da forma como nós gostávamos. Aquilo que às vezes é tão óbvio para nós não é nada óbvio para o interlocutor, e portanto é fazer esse coaching e fazer essa discussão. Mas também há outro ponto que eu acho que é importante, que é se eu estiver a agradar a toda a gente, não estou a fazer um bom trabalho.
A Susana tocou aqui num ponto que consideramos essencial e que não contradiz aquilo que até agora expusemos, ainda que à primeira vista possa parecer. Ter uma liderança aberta, dar-nos a conhecer, nada disso é sinónimo de que todos vão apreciar a forma como fazemos as coisas e o que entregamos no final do dia à nossa equipa. Ocupar um alto cargo numa empresa será sempre desafiante e nunca poderemos agradar a todos. Aquilo que uma liderança menos autoritária permite é que todos deem a sua opinião. A decisão continua, no final do dia, a ser do líder, até porque é ele que será responsabilizado. Adiante. A nossa liderança deve ser sempre a mesma? Depende da fase em que a empresa está?
acabamos de montar uma empresa, não é? Ou um negócio, ou um projeto, ou o que seja. Os papéis de um líder não têm que ser sempre iguais, iguais ao longo do desenvolvimento dos processos, ao longo do desenvolvimento da maturidade da própria equipa. Vamos imaginar que eu trabalho com a Sílvia, que já faz aquilo há dezenas de anos, e que sabe exatamente mexer cada ponto do processo. Eu não preciso me preocupar nada com isso. Não preciso me preocupar. Eu vou demorar muito tempo a aprender pelo menos uma parte daquilo que ela sabe. Então, o meu foco se calhar não tem que ser aí. Se calhar tem que ser noutra coisa qualquer.
Isto que a Isabel referiu é muito importante. Enquanto líderes, não temos de estar em todas as frentes. Se existe alguém na nossa equipa que é expert num determinado tema, devemos não só incentivá-la a assumir essa pasta, como nos dispormos a aprender com essa pessoa. Como podemos encontrar um líder na nossa empresa?
Acho que é a responsabilidade da empresa, antes de mais, olhar para o potencial e o capital que tem cá dentro, não é? Eu não resisto a contar uma história que é muito parecida com aquela história, talvez se recorde, do Fernando Santos num jogo, dizer ao Ronaldo, o Ronaldo saiu, acho que lesionado, já não tenho a certeza, e o Fernando Santos dizia-lhe: pá, diz ao Quaresma para ir para a frente. Quem devia dizer, pelo papel, era o Fernando Santos, não é? Mas o Ronaldo dizia: epá, Quaresma, vai para a frente. E o Quaresma ia para a frente. E eu acho que este é um extraordinário exemplo daquilo que é o casamento feliz entre a função ou cargo de chefia e a função de liderança.
Uma das coisas que mais ouvimos, não só nestas três conversas, mas ao longo das 30 que tivemos para a construção e criação da primeira temporada do Draft Lab, foi que um dos erros mais típicos nas empresas é o de promover um excelente funcionário pelas suas capacidades técnicas a líder.
Aliás, um erro típico nas empresas é promover-se um bom técnico, um bom operacional, a chefia, quando as competências depois não são só essas do campo mais técnico, não é?
E se precisarmos de ir buscar um líder ao exterior? Uma das dicas que nos deram nestas entrevistas foi perguntarmos à equipa que carece de um líder quais as características que considerava positivas essa pessoa ter. Ou, por exemplo, se alguém dessa equipa sair da empresa perto da altura de contratar um novo líder, pedir-lhe que explique o que não gostava no líder que tinha. Dizemos isto porque uma má liderança é um dos motivos mais frequentes para as pessoas abandonarem as empresas. E por isso, aproveitando a entrevista de saída ou offboarding, que podem saber mais acerca disso no episódio dedicado ao onboarding, podemos recolher informação relevante para escolher um novo líder. Mas isto nem sempre é fácil.
Os laços que existem entre as pessoas dentro de uma equipa nem sempre são facilmente convertíveis para os laços que precisam de existir entre um líder e os liderados. Já por uma questão de hábito, eu diria, as pessoas também não estão muito preparadas para serem escutadas e para expressarem a sua opinião. Eu acho que tudo depende de uma coisa que é necessário também pormos aqui, que tem a ver com a primeira pergunta, que é o contexto, que é a cultura da empresa, não é? Como é que a empresa está, como é que se vive lá dentro, que padrões é que tem, e isso é importante. As pessoas, se perguntarem assim: estamos a recrutar uma nova pessoa para assumir aqui a responsabilidade de coordenar este grupo, como é que achas que essa pessoa deve ser? Não é muito fácil. Quando uma pessoa sai, porque é que sai? E sai como? O que é que leva? O que é que deixa? O que é que fez? Não só à pessoa que sai, mas aos outros que eram liderados ou eventualmente que pertenciam à mesma equipa: olha, esta pessoa saiu, vamos precisar de repor aqui. O que é que achas que a pessoa nova que vem para aqui deve ter, para além daquilo que são as competências técnicas e profissionais específicas, não é? Mas como é que achas que essa pessoa deve ser?
Como é que achas que essa pessoa deve ser? Esta é uma das questões que a Isabel propõe que façamos para encontrar o perfil de um novo líder para a equipa da nossa empresa. Só esta abertura já revela uma das características da liderança da nossa entrevistada e, coincidentemente, do Hugo e da Susana também. Ouçamo-los.
A minha opinião é sempre envolver. Temos que sempre envolver a equipa para lhes demonstrar o quão importante é e qual é o caminho que estamos a seguir. Porque se não explicarmos às pessoas, elas não percebem porque é que aquela função tem que ser feita, porque é que aquele projeto tem que ser entregue a horas, porque é que aquele desafio tem que ser, porque é que vamos ter que ter aqui um momento de stress, se não percebem qual é o objetivo que estamos a tentar atingir. E acho que esse é sempre o ponto, e muitas das vezes as pessoas se calhar desmotivam e os responsáveis de equipas não conseguem fazer passar a mensagem, e esse é o ponto principal para onde as coisas começam a correr mal. Se não se consegue envolver a equipa num objetivo comum e dar-lhes uma guidance, dar-lhes ali um sentido de propósito, porque é que estamos a fazer isto? É claro, isto não é tudo cor-de-rosa, não é? Efetivamente temos objetivos, temos métricas, temos prazos, temos todas aquelas coisas chatas dos mundos adultos que temos que cumprir, não é? Não há volta a dar. Mas torna-se sempre muito mais simples quando conseguimos explicar e envolver a equipa no porquê.
Numa cultura em que nós chegamos e dizemos, olha, é isto que têm que fazer, nós perdemos toda esta riqueza dos pontos de vista diferentes e perdemos, acima de tudo, eu acho que o envolvimento e a motivação e a colaboração das equipas. Isto não pode ser, agora vamos ouvir as pessoas, ou aqueles surveys, uma vez por ano vamos ouvir as pessoas, mas as pessoas durante o resto do ano não há nenhuma forma de escutar ou de ouvir as pessoas.
Envolver e ouvir as pessoas. Por fim, e como não poderia deixar de ser, perguntámos quais são os principais desafios trazidos pela pandemia, dado que a liderança passou a ser desempenhada remotamente. Sobre este tema e outros que se relacionam com o trabalho híbrido ou remoto, poderão ouvir o episódio que lhe dedicámos. Mas agora, fiquem com o Hugo e com a Susana.
Apesar da dentária não ter parado, a dentária não parou, nós ficámos... tivemos sempre em atendimento de urgências, mas teve para já toda a gestão logística da escassez de materiais e de recursos, vocês se lembram, não havia máscaras, não havia luvas, não havia nada, isso foi essa complicação toda. Depois, toda a parte... da comunicação com a equipa. Ou seja, hoje é muito simples, nós marcamos um Zoom já como mandamos um WhatsApp. Há 2 anos não era assim, não é? E por isso toda esta adaptabilidade que teve que existir para a equipa, como comunicar com as pessoas, mandamos as pessoas todas para casa, quase todas para casa, como se comunica isto, como se tranquiliza as pessoas, como se faz, como se consegue manter aquele espírito na mesma de união e de missão que temos quando as pessoas estão cada uma em seu sítio e com as notícias todas complicadas como eram na altura. Foram tempos mais complicados.
É curioso porque eu acho que está preocupado com o absentismo, e o presentismo é mais grave do que o absentismo, quer dizer, números redondos de estudos, há um absentismo de 6 dias por ano, mas o presentismo são 16, portanto o custo do presentismo é muito mais alto do que o do absentismo. E a verdade é que, e eu acho que isto tem tudo a ver com hábitos, e mudar hábitos e mudar rotinas é difícil. A mudança é sempre complexa, mas a única constante hoje é a mudança. E, portanto, nós temos que fazer os nossos processos também de evolução e de autoconhecimento para nos preparar para uma mudança constante. E, portanto, temos que nos desafiar a nós próprios enquanto líderes. E aquilo que eu dizia é, isto acontece, às vezes estou a falar com outros pares, outros líderes, e a resposta é sim, tens razão, que é, aquilo que aconteceu é, as pessoas que já não trabalhavam no escritório foram as mesmas que não trabalharam em casa. E portanto não houve assim grandes diferenças, e aquilo que vemos é, sim, tens razão, mas depois eu quero as pessoas no escritório, porque... é assim que sempre trabalharam, foi assim que sempre fizemos, e isto agora obriga-nos a estar a pensar em não sei quantas outras coisas e não sei quantas metodologias e como é que nós trabalhamos em equipa. E quer dizer, eu queria estar focado com o negócio no final do dia, e isto agora vai-me pôr a pensar numa série de outras coisas.
Segundo o Jornal Económico, vão encontrar vários tipos de liderança: a autocrática, por oposição à democrática, a visionária, a motivadora, a liberal, e há cerca de cada uma delas um perfil mais ou menos definido, com os prós e contras. Mas conforme a Isabel referiu, podemos ter de ser líderes autocráticos em determinadas fases e depois exercermos uma liderança liberal. Vai tudo depender da fase da empresa, da equipa, de nós próprios e do trabalho que desenvolvemos para melhorarmos as nossas skills nessa área. E assim nos despedimos, confiantes que estas conversas nos enriqueceram e deram algumas dicas importantes de como exercer uma boa liderança. Agradecemos à Isabel Musso, coordenadora e professora da Universidade Europeia, à Susana Carver, vice-presidente de marketing da Penn Brothers e cofundadora da Kindology, e ao Hugo Rocha, Chief Operation Officer da Clínica Hugo Madeira. Até ao próximo Draft Lab, onde vamos falar sobre expansão e inovação das empresas no mercado.